Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou o Felipe Gomes.
E eu sou Marina Zampier.
E no episódio de hoje. Hoje é de que criança chora e mãe não vê. Eu vou destruir sonhos e infância de pessoas.
Meu Deus, que medo.
Que medo mesmo.
Então, conta aí, o que você trouxe de bom pra gente hoje?
Vamos para os recadinhos, que primeiro eu vou fazer um suspense.
Ai, vamos, eu tô agoniada já.
Pessoal, rapidinho aqui. Não esqueça de acessar nossas redes sociais, que é @terrornaesquina, tanto no Insta, quanto no Twitter, quanto no TikTok. Se você quiser mandar um relato que aconteceu com você, se você quiser mandar uma sugestão, algum comentário, pode mandar no direct, pode mandar no nosso e-mail, que é terrornaesquina@gmail.com. E a gente também tem nosso grupo de apoio, que é apoia.se/terrornaesquina. Lá você vai poder participar da nossa seita, que é o nosso grupo no Telegram. E também tem episódios mensais extras. E alguns episódios vocês vão poder escutar a gravação. Então fiquem ligados que tá super da hora. Então fiquem atentos e. Bora, Má!
Bora começar, que eu já tô curiosa já.
Eu vou contar um negócio para você antes. Eu vou fazer um pré-descrição do que vai ser. E eu quero que você tente chutar qual que é o tema. Porque o pessoal já sabe, mas você não sabe.
Edna já tá no nome do episódio. Tá.
É. Cante o hino clássico da paz mundial durante um delicioso passeio de barco musical. Navegue ao longo dos sete mares em uma viagem suave de 10 minutos por todos os sete continentes. Passe por cenas vívidas e fantásticas que representam as visões e sons icônicos de dezenas de nações. Contemple um elenco de queridinhos dançantes de quase todos os cantos do mundo e observe como a figura dos animatrônicos alcançam a harmonia universal enquanto cantam uma música em vários idiomas. Palpite?
Se for sobre o musical, eu já tô com medo, porque eu tenho pavor de musical. A vergonha alheia que eu sinto.
Não, é quase um musical.
Faz
Mas
um
não, é um lugar.
lugar.
É.
Bom, parece ser um cruzeiro.
Não.
Navio. Não?
Não. Olha, é uma tour muito, muito bizarra. É a atração It's a Small World da Disney. Já ouviu falar?
É um tipo aqueles passeinho de barquinho. É aquele.
Vou te mandar uma foto no Discord. No Hopi Hari tem uma cópia, tipo, super cópia do It's a Small World.
Ficaria só serve se você tiver um namoradinho, uma namoradinha pra ir junto, uma namoradinha.
Ah, pra vocês vão dormir junto no barquinho.
É, Fê, você realmente é bem ba baunilha, né? Desculpa, esqueço.
Por que baunilha?
Tô pensando em dar uns pega no namoradinho dentro do barco, um local público.
Porra, vai dar uns pega em outro lugar, vai dar escutando Small World, a música é uma praga que fica na cabeça.
Nossa, não, mas é chato, gente. Não sei por que que tem um passeio desse. É chato. Deve ser só para as crianças mesmo, porque é um porre.
Então.
Esse, não, o da Disney deve ser mais legal, né?
Ah, pelo que eu vi, parece tão legal assim não, viu? O pessoal não curte bastante. Não curte.
É, então. E ainda tem a creepypasta sobre isso. Você pensou
Não, não é uma creepypasta. É uma lenda urbana atrás disso.
é uma lenda urbana? Então o negócio é sério. Será que é dentro do Small World que fica a cabeça congelada do Walt Disney?
Não, esse é no subsolo, nas catacumbas da Disney.
Ah, mas ia ser mais legal se ficasse dentro de um brinquedo.
Que seria bem
Eles
mais.
perderam a oportunidade aí nessa lenda urbana.
Eles podiam congelar e deixar em exibição.
Cara, eu acho que isso é bizarro demais até pra Disney.
Antes de começar o episódio, vou deixar um alerta gatilho, que esse episódio ela aborda bastante conteúdo sensível, principalmente suicídio. Então, se você não tá num período muito bom, pula de episódio que vai ser melhor para você, tá bom? Eu vou te contar a primeira. Essa é uma creepypasta, mais ou menos uma creepypasta, que se chama Disneylândia. Essa eu tirei da Creepypasta Brasil e ela começa assim. Em 1999, minha família visitou a Disney. Animados, fomos na atração It's a Small World. Eu tinha 12 anos na época e minha irmã tinha 6. A gente amou cada momento. E nossos pais choraram de alegria e de nostalgia. Mas eu me lembro que uma vez, perto do fim da atração, algumas luzes desligaram de repente, e as luzes da parte de trás iluminaram o teto. As partes móveis do brinquedo se desligaram. E o engenheiro de manutenção, vestindo macacões vermelhos, caminhavam para ajudar os passageiros nos barcos a saírem do enorme castelo por meio de saídas de emergência. Uma voz veio ao longo dos altos-falantes. A Disney agradece pela sua visita. Por favor, evacue a atração de forma organizada. Continue olhando para frente e siga as instruções do pessoal. Obrigado. Os engenheiros não diziam muitas coisas para nós, pois eles rapidamente nos conduziam para fora do prédio. Havia ambulâncias do lado de fora, e um carro de polícia estava estacionado na passarela principal. Na época, minha mãe ainda tinha sua câmera, então pôde tirar algumas fotos dos tripulantes e close-ups dos brinquedos mecânicos. Ela tirou várias fotos às cegas de última hora, até terminar o último rolo de filme na câmera, já que estávamos indo revelar ele no final da tarde, de qualquer maneira. Essa foi a última foto do rolo, visando o teto da atração. E tem uma fotinho aqui de cair o Wookie da bunda. Para vocês entenderem essa creepypasta, vocês vão precisar acessar o Insta e ver a foto. Porque na foto tem uma pessoa de pendurada no teto da atração, como se ela tivesse enforcada.
Parece que ela tá flutuando.
É. Que na verdade ela estaria enforcada, né?
É, é.
Aí a lenda urbana gira dizendo que ou é um brinquedo que tá lá enforcado no teto ou é uma criança. Eu tirei de um site que chama viralnova.com. Ela fala sobre algumas lendas assustadoras do parque da Disney. Uma delas é: em 1999, o passeio clássico It's a Small World da Disney teve que ser evacuado por um motivo não revelado. Pouco antes de sair do parque, mamãe tirou algumas fotos para finalizar o rolo. Quando as fotos foram reveladas, mostrava uma imagem borrada de uma criança pendurada no teto. Isso são lendas assustadoras, então essa creepypasta que eu li, ela não é bem uma creepypasta. Muitos membros do elenco, que eles falam que o pessoal que trabalha lá chama, é o cast, é o elenco, afirma que depois de escurecer as bonecas em It's Small World ganham vida e se trocam de lugar, desaparecendo completamente. E é essa lenda que vai acontecer na creepypasta principal desse episódio.
Quer dizer que, além de tudo, esses bonequinhos filho da puta ainda ganham vida.
Isso mesmo.
Não, não no estilo Uma Noite no Museu, né? No estilo Chuck, provavelmente.
Provavelmente. Provavelmente, porque vai muito além da foto da criança no teto e dos brinquedos se mexerem sozinhos.
É que, às vezes, foram os brinquedos que penduraram essa criança no teto.
Não sei.
Será?
Talvez.
Talvez. Vamos
Bom.
lá.
Disney Security postou no Reddit, no Sleep: eu trabalho como segurança da Disney. Bom, quero dizer, eu trabalhava. Trabalho como segurança na Disney World, o lugar mais feliz da Terra. Normalmente eu não diria onde trabalho, pois obviamente existem algumas regras bastante rígidas sobre as coisas que os funcionários podem colocar online. Mas acho que não posso dizer isso corretamente sem esse contexto. E honestamente, acho que pode ser isso para mim de qualquer maneira com esse trabalho. Eu não consigo mais me ver trabalhando aqui agora. Eu tô na empresa há 23 anos. Nos primeiros 20 anos, eu trabalhei nos parques, prendendo ladrões de lojas e prendendo pessoas que bebiam demais no calor. Seriam as alcoólicas nesse caso, né? Ocasionalmente havia uma briga para terminar, mas pessoas geralmente mantinham isso bem leve. O calor e a caminhada tinha ficado demais para mim nos últimos anos. Então eu pedi para ser transferido para um lugar com ar-condicionado, e a empresa me mandou para um dos resorts. Enquanto as condições de trabalho eram 110% melhores em termos de clima e conforto, as questões dos hóspedes eram muito mais complicadas. Principalmente as domésticas. Acho que o caro e o estresse das férias atingiam muitas pessoas. E eu era chamado pelos quartos vizinhos porque alguns pais estavam gritando uns com os outros. Eu tentaria sugerir que eles tirassem uma soneca ou fizessem alguma atividade separada. E isso geralmente acalmava eles. Mas não é para isso que eu tô aqui. Eu tenho que tirar isso enquanto eu tenho tempo. 3 dias atrás eu recebi uma ligação da gerência. Aparentemente, alguns dias antes disso, o serviço de limpeza havia entrado em um quarto que deveria ter sido entregue naquele dia. O check-out é por volta das 11 e o próximo check-in é por volta das 15. E todos os itens dos convidados ainda estavam no quarto. O serviço de limpeza tomou nota e seguiu em frente. Mas durante os 2 dias seguintes, enquanto eles entraram no quarto, tudo ainda estava intocado. Eu fui conferir e com certeza havia uma sala vazia cheia de malas, roupas, lanches, alguns brinquedos, tudo que uma família precisaria para tirar férias. O gerente já havia consultado a reserva anterior, que era para uma família, pai, mãe e 2 filhos pequenos. Eu tentei ligar para os números de telefone que eles deram, mas tudo que eu recebi foi o correio de voz. A gente estava perplexo. Então eu liguei para que a governanta pudesse limpar o quarto e levar os itens pessoal da família para serem mantidos até entrarmos em contato com alguém. Fui cavando um pouco mais. A família havia chegado 5 dias antes que a limpeza descobrisse todas as suas coisas. Descobri que a família havia pago uma taxa de estacionamento e a descrição do veículo estava listada. Uma rápida caminhada pelos estacionamentos e eu tinha facilmente localizado o veículo deles. Então isso descartou um acidente de carro ou eles tinham decidido deixar todas as suas coisas para trás. Em seguida, eu vi que eles haviam comprado um plano de refeição. Isso é quando um hóspede paga antecipadamente por toda a sua comida. Eles recebem um certo número de crédito para usar nas refeições. Essa família tinha usado apenas 3 créditos, e o último foi 2 dias após o check-in. Parecia que no dia que chegaram, eles chegaram aqui à tarde, provavelmente, e ficaram no resort. No dia seguinte, eles usaram 2 créditos no Epcot. E no segundo dia de parque, eles usaram apenas 1 crédito no Magic Kingdom. E foi na hora do café da manhã. Agora na Disney, temos algo chamado Magic Bands. As Magic Bands são usadas pelos hóspedes e funcionam como chave do quarto. Ingresso do parque, cartão de crédito, pagamento de reserva de restaurante, Fastpass, que é um sistema usado para contornar as filas, e muito mais. Deu um pouco de trabalho, mas finalmente consegui pesquisar o histórico de Fastpass da família. No dia que eles foram para o Magic Kingdom, eles tomaram café da manhã em um restaurante no parque. Andaram em um par de passeios e então andaram no seu último passeio, It's a Small World. Por volta das 11 da manhã. E depois, mais nada. Finalmente, era hora de trazer outras pessoas para isso. Liguei para um antigo colega que trabalha no Magic Kingdom e pedi para ele puxar as imagens de seguranças para It's Small World no momento em que eles entraram e eu fui até lá. Quando cheguei lá, meu amigo estava muito confuso, quase perturbado. Ele me mostrou o que encontrou. Geralmente tem uma câmera na direção de onde os passeios são carregados e descarregados. A filmagem mostrava eles escaneando as suas bends para usar o Fastpass para o passeio e embarcar no carrinho. As imagens de saída do passeio apenas mostraram as outras pessoas saindo. Eles não estavam lá. Claro que pensamos no pior. Talvez uma das crianças tivesse caído e a mãe e o pai e a outra criança saíram no meio do passeio para ajudar e todos ficaram feridos ou mortos ou presos em máquinas em algum lugar. Então encerramos o passeio. No meio do dia, desligou aquela música que ficava na cabeça e acendeu as luzes. Eu e meu amigo fizemos o passeio 3 vezes antes de chamarmos ajuda. Eventualmente havia cerca de 10 membros do elenco procurando, e não encontramos nada, exceto 3 telefones celulares e um chapéu. Eu estava perplexo. Continuei cavando nos últimos dias e não tenho certeza para quem contar o que eu encontrei ao lado. Liguei para a polícia e acho que eles estão a caminho, mas a empresa tem um jeito de encobrir as coisas assim, e decidi que não posso viver comigo, mesmo se eu não fizer algum aviso. Continuei pesquisando a reserva deles nos últimos dias e hoje notei que eles compraram um Memory Maker, a fotógrafos em todos os parques e câmeras em muitos dos passeios. E com o Memory Maker, as fotos são todas gratuitas. Eles são adicionados automaticamente à conta da Disney de um hóspede quando o sistema sabe que sua foto foi tirada. E o sistema sempre sabe. O paradeiro de todos é sempre conhecido com as Magic Bands. Bom, eu abri o álbum de fotos deles e eu juro, tinham 732 fotos. As primeiras 30 ou mais são bastante normais. Epcot, alguns passeios em frente ao castelo, mas o resto era tudo da It's a Small World. Os passeios tiram apenas uma foto por volta. Portanto, parece que essa família já fez esse passeio mais de 700 vezes. A primeira foto estava normal. Todos pareciam felizes. Era um dia cheio e um carrinho cheio de convidados. A próxima era difícil de olhar. O carrinho estava vazio, exceto por essa pequena família. E eles pareciam tão confusos. Nas próximas 10 a 15 fotos, eu posso ver o pai ficando bravo, quase gritando. A mãe está segurando essas duas crianças como se a vida dela dependesse disso. Você pode ver as crianças ficando cada vez mais emburrecidas, chorando. E continuava, e continuava, e continuava. Depois da foto 50, parece que eles estavam tentando sair. E o pai estava faltando. E em outra, todos tinham ido. Talvez como se tivesse desistido no início do passeio e tentado sair, mas na próxima, eles estavam de volta naquele maldito carro. Depois de cerca de 450 ou mais, eu só vejo a mãe e os filhos. E é só quando eu olho de perto que eu posso ver o pai. Talvez apenas seu corpo agora, caído em um dos assentos. Desde cerca da foto 675, só tem a mãe e um filho. O outro corpo em outro assento. A mãe e o filho não estão mais se movendo. Acho que os dois ainda estão vivos, mas quase catatônicos. E pessoal, eu juro pela porra da minha vida, as bonecas estão se movendo ou algo assim. Em algumas dessas fotos eu posso dizer que eles não estão onde deveriam estar. Eu até vi um com a boneca no carro com essa família. Eu não posso mais olhar ou eu vou perder meu almoço. Fechei o álbum. O tamanho do arquivo aumentou desde que eu fechei. Deus, tem novas fotos sendo adicionadas? Eu vejo nas câmeras de segurança que a polícia local acabou de chegar. Então eles vão assumir em breve. Eu gostaria de saber o que diabos está acontecendo, mas eu também gostaria que essa maldita coisa nunca tivesse pousado no meu colo. Acho que eu não vou conseguir atualizar isso. Depois de falar com a polícia, acho que vou sair daqui e nunca mais voltar. Eu só queria divulgar isso antes que a Disney alimentasse a mídia com alguma besteira para encobrir porque uma família inteira desapareceu. Eles não desapareceram. Eu sei onde eles estão.
Caramba, eles estão presos no brinquedo mais chato do planeta.
Dando voltas e mais voltas. Só que eles, pior de tudo, eles estão morrendo, né?
É, porque estão com fome, deve estar com frio, calor, não sei.
Ou os bonecos estão matando eles também, né?
Ou os bonecos estão matando eles.
Porque em uma das fotos do boneco apareceu no carrinho.
Dentro do carrinho. Doido.
Eu vou mandar mais uma foto para alimentar o seu medo de algumas bonecas lá.
É, eu já gosto de boneca, né? Coisa assim que eu sou fã. Credo. Nem a pouco eu vou num brinquedo desse com as bonecas assim.
Você quer escutar a musiquinha?
Quero. Vou colocar na edição para os ouvintes.
Eu vou colocar na edição pros ouvintes e eu vou mandar aqui pra você. Depois você escuta ela. Mas ela é bem chatinha. Só que melhora, Má. Melhora muito. Porque na hora que você vai olhar nos comentários, o GPZ09, ele postou assim: ex-membro do elenco aqui. Eu sabia que ia dar ruim quando você disse It's a Small World. Eu não mexo com It's a Small World. Eu sou muito cético quando se trata de coisas assim, mas foi nesse passeio que me fez reconsiderar. Trabalhei lá em 2012, e pouco antes de sair para começar o meu novo trabalho, eu decidi usar as minhas entradas gratuitas mais uma vez. Fiz todos os passeios habituais, e antes de deixar o parque pela última vez, como membro do elenco, eu queria ficar todo nostálgico e andar no Small World. Tava tudo bem até o final da sessão da Europa. Havia uma doce garotinha dos Alpes suíços que eu notei que não estava na seção da Suíça. Quero dizer, ela estava perto, mas eu montei aquela coisa umas 100 vezes e sabia disso com a palma da minha mão. Eu tava tipo, eu definitivamente não sou do círculo íntimo e eles não precisam da minha aprovação para mudar a localização dos bonecos, então tudo bem. Eu a vi novamente em cada uma das próximas quatro áreas. Só que ela não estava dançando ou cantando junto com os outros personagens. Apenas uma espécie de, como se estivesse me espionando no fundo. Mas ainda muito visível. Era uma daquelas coisas em que eu realmente não acreditava no que estava vendo, mas eu tinha absoluta certeza do que eu via. Então era tarde da noite. Eu estava no passeio sozinho desde que eu era amigo das pessoas que dirigiam o passeio. E eu tava completamente apavorado. Eu tava fazendo qualquer coisa para me distrair, então cheguei no pequeno final do passeio. Eu nunca vou me esquecer. Eu vi aquela bonequinha de merda abraçando a placa que dizia Shalom. O primeiro pensamento de racionalização foi que era uma brincadeira, que de qualquer forma meus amigos idiotas armaram isso. Mas eles estavam convencidos de que não, e que não poderia ser possível. Eles não têm duplicatas dos bonecos. Se uma quebrar, eles consertam depois que o parque fecha, ou eles compram uma nova. Aparentemente, a garota dos Alpes suíços foi desativada porque não importa quantas vezes eles consertavam, ela ainda não parecia dançar ou cantar com o restante das marionetes.
Bonequinha dos Alpes Suíços é a boneca assassina.
Né? Será que é ela que matou as pessoas?
Né? Tá prendendo elas ali naquele passeio? Gente, que medo. E aí ela tá vigiando, tipo, você tá indo embora? É, rapariga.
Sorte que ela não deletou ele do mapa, né?
Vou
Será
ter que.
que eu consigo uma foto dessa boneca?
Ah, não deve ter, não. Eles já desativaram ela. Ela simplesmente não ficava.
Essa foto que eu te mandei
Ah,
das bonequinhas
sei.
é a dos Alpes suíços.
Ai, são elas!
São elas.
Ai, que agonia, gente! Essa boneca é muito feia! Nossa, e tem quatro delas ainda por cima,
Tem
não.
quatro delas.
Eu não assisti Chucky quando era criança, não, mas eu vi as propagandas.
É, Marina.
Muito doido. Eu fiquei bem passada com a história, viu? Muito interessante. Será que é comum as pessoas sumirem dentro desse brinquedo?
Então, eu sei que tem muita lenda bizarra em cima desse brinquedo. As pessoas não gostam de lá. Pessoas mais sensitivas dizem que sente uma energia pesada e ruim na hora que entra nesse brinquedo. Eu não sei qual que é a dela.
Que eu não sei se você sabe, pelo menos do pessoal que da escola que foi comigo pro Hopi Hari algumas vezes, dizia que no brinquedo relacionado, né, dava pra sair dos barquinhos pra passear no brinquedo. Mas aí eu não sei se era lenda urbana ou se, tipo, os moleques atentados da minha sala faziam isso mesmo.
Eu acredito que não deva, que não deva ser permitido, né?
Não, permitido com certeza não era. Acho que era tipo assim, bagunça mesmo, né? Eu não sei se tinha como, porque era um riozinho bem largo.
Eu lembro que eu fui uma vez só nesse brinquedo, que eu
Eu
achei um
não.
porre também.
Eu fui uma vez só também.
Pra eu nunca mais ir, né?
É. Eu acho que isso é necessário. Eu não sei se a pessoa que me chamou tava querendo alguma coisa, mas, tipo, não rolou, então. Eu fiquei assim, tipo, nossa, não deixo mais você escolher brinquedos, brinquedo é muito chato.
Nossa, é bem chadinho mesmo. Rolando um pouco mais para baixo nos comentários dessa creepypasta, eu achei mais um comentário bem peculiar. Eu montei Small World pela primeira vez nos anos 90. Eu nunca vou pisar nesse passeio novamente. Mesmo quando eu levei meus filhos para Disney, me recuso absolutamente a entrar nesse passeio. Às vezes ainda tenho pesadelos com o que eu vi lá dentro. E eu não fui o único. Fiz uma viagem escolar no final do ano. Já era noite quando fomos e já havíamos ido em todos os outros passeios pelo menos umas duas vezes. E alguém do nosso grupo estava implorando para ir nesse brinquedo desde o início da manhã. Então finalmente a gente concordou. Estava perto da hora de fechar e do nosso último passeio da noite. Então acho que éramos as únicas pessoas andando por lá. Se haviam outras, eram só poucas delas. Tinha cerca de seis pessoas no nosso grupo. Eu nunca serei capaz de esquecer isso enquanto eu viver. A gente estava na metade do caminho. Eu não me lembro em que país a gente estava, ou realmente qualquer coisa sobre o meu entorno. Eu estava tão assustado que eu não conseguia me concentrar em mais nada. A minha amiga começou a puxar violentamente o meu braço. Então eu olhei para ela. Ela tinha lágrimas nos olhos. Sua boca estava bem aberta e ela estava tentando falar, mas não conseguia falar nada. Ela estava apenas apontando com força para a água abaixo de nós. Apenas a expressão em seu rosto e a maneira como ela estava agindo era o suficiente para me aterrorizar. E eu realmente não queria olhar para baixo. Mas eu tinha que saber o que tinha assustado ela tanto. Eu me forcei a olhar para longe dela e lentamente me inclinei para o lado. Havia apenas alguns centímetros entre o barco e a parede, mas era o suficiente. A água sob nós estava cheia de incontáveis rostos e desencarnados, todos eles congelados de dor, cheios de terror, suas bocas abertas em gritos silenciosos. Comecei a gritar em plenos pulmões, assustando todo mundo. Eles começaram a se virar ou se aproximar para tentar me acalmar, mas eu continuei dizendo algo como: "Eles estão embaixo da gente, meu Deus! Tem tantos deles na água, eles estão presos na água!" Então é claro que todos imediatamente começaram a se inclinar e tentar olhar para a água. Mas não tinha nada lá, apenas água turva e os trilhos em que os barcos andavam. Minha amiga e eu estávamos inconsoláveis. Assim que começamos a sair do passeio, a pessoa que estava no controle veio correndo até nós, perguntando se a gente estava bem. Minha amiga e eu tentamos contar a eles o que vimos através das nossas lágrimas. E assim que eu disse algo sobre rostos na água, a sua expressão congelou e toda a sua cor sumiu. A maneira como ele respondeu disse tudo. Ele conseguiu se recompor rapidamente e tentou nos tranquilizar, nos dizendo que eram apenas reflexos dos rostos das bonecas. Mas a gente sabia que não era só isso. Nossos amigos nos guiaram de volta à entrada do parque, onde esperamos por todos os outros. Eles queriam que contássemos aos acompanhantes, mas a gente recusou. A gente sabia que ninguém ia acreditar na gente. Então, nós apenas saímos e não falamos nada sobre isso. Eu fiquei mais amiga ao longo dos anos da outra garota que viu o que eu vi, e ela nunca voltou para Disney e provavelmente nunca vai voltar. Eu não a culpo de forma alguma. A gente tentou falar sobre o que vimos algumas vezes, mas em poucos minutos nós duas começamos a ficar chateadas. Tudo que posso pensar é o que fez com que todas aquelas pobres almas ficassem presas assim. De onde vieram? Por que estão presas lá? E por que estão gritando e aterrorizadas no que deveriam ser o lugar mais feliz da Terra?
Eles estão dando um passeio pelo Rio Estiges.
Ah, provavelmente. É o rio onde guarda as almas das pessoas.
Minha gente, que medo. Eu já sou, não sou grande fã, né, desses parques de diversões gigantes. Mas é pelos motivos óbvios, né? O brinquedo que quebra, mata gente. Mas, pelo visto, sempre tem um. Sempre tem alguma coisa escondida.
Sempre, principalmente nos lugares mais felizes, sempre tem alguma coisa por trás. E vindo da Disney? Ah, Marina, eu não acredito que deva ser algo tranquilinho, não, viu?
Não, não deve, não.
Não acredito. Tem muita teoria de conspiração em cima desse parque. Aliás, em cima de todos os parques, basicamente, tem alguma coisa por trás. Até no Hopi Hari, cara.
O Hopi Hari é um dos meus brinquedos favoritos, fechado até hoje.
A torre?
É a torre.
Tá fechada, né? Eu tenho algumas outras coisas para ler aqui para você. Passeio da It's a Small World se transforma em cena de pesadelo após anoitecer. Ela foi postado no NewYorkPost.com em 2012. Isso é realmente tão assustador de se pensar, dizia a legenda do clipe macabro que foi postado no mês passado pela conta de superfãs da Disney, The Muselets. De acordo com a chocante explicação, quando a Disney fecha para a noite, It's a Small World apaga as luzes e a música de assinatura, mas não os animatrônicos. Isso significa que todas as noites depois que os convidados saem, as figuras festivas continuam acenando e girando silenciosamente durante a noite. Eu não sei como que funciona lá, porque nas crepassas elas desligam à noite, mas nessa reportagem, não, elas não desligam à noite, elas continuam funcionando. Então,
O TikTok dizendo que é mais caro para Disney desligar tudo e ligar de
desligar e. Ah, eu pensei em alguma coisa assim. E pode ir lá algum curto, alguma coisa do tipo, se você ficar desligando, ligando, né?
É. Aí ele simplesmente fica a noite inteira tudo ligado, eu não sei as luzes, mas a música e o movimento do bichinho fica ligado.
Meu Deus, que bizarro.
Muito assustador, muito assustador.
As bonecas estão se movendo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Explicou o poster, que acrescentou que o mesmo vale para os animatrônicos nativos americanos na margem do rio Liberty Square Riverboat do Magic Kingdom. Os usuários de TikTok ficaram mais do que um pouco assustados com a ideia de centenas de bonecas dançando silenciosamente no escuro. Imagine entrar lá à noite, com luzes apagadas e apenas ouvir o estalido e o zumbido de seus movimentos. Disse um comentarista horrorizado com a cena de pesadelo. Um espectador mórbido brincou: cada boneca é uma criança que caiu do seu barco e foi adicionada à coleção. Tã, ponto pra creepypasta.
Tipo de coisa que eu falaria para os meus sobrinhos se comportarem.
Uma fã afirmou ter experimentado o fenômeno esquisito em primeira mão, escrevendo: fiquei presa nisso há 25 anos, por horas durante uma tempestade forte. Barcos parados, luzes apagadas, mas as bonecas continuaram dançando. Foi traumatizante.
Beleza. Eu fiquei com medo
Imagina.
só de ouvir, de pensar, ficar presa nesse lugar.
Com as luzes apagadas.
Aí, com as luzes apagadas, um monte de gente estranha em cima da água e os bichinhos dançando. É a pau. Eu tinha saído do barco e ido embora a pé. Nossa,
Olha, eu acho que eu teria feito a mesma coisa, de verdade.
deve ser perigoso que, tipo, deve ter uns cabos de luz embaixo, dentro do rio, né?
Sim,
Aí você
sim.
corre o risco de tomar um choque quando você tenta descer, mas.
E tem os trilhos também, né? Você pode prender o pé, quebrar o pé, torcer o pé. Bom, ainda não está claro por que os bonecos da atração estão se movendo em movimento perpétuo. Embora um comentarista especulou que isso deve ao fato de que os animatrônicos serem hidráulicos. Alguns têm fluido dentro de bombeamento dos mecanismos. Eles supuseram, se eles estiverem desligados, o fluido pode se acumular e não vai funcionar. E manequins eternamente dançando aparentemente não é a única coisa arrepiante sobre o passeio It's a Small World. Uma comentarista mencionou que as bonecas precisam cortar o cabelo regularmente, pois a umidade do passeio faz com que os fios se expandam. Isso é muito bizarro também.
Mas já deixa claro, tipo, o cabelo não tá crescendo, é a umidade do passeio
É
que.
a umidade, mas se a pessoa que não conhece que é a umidade do passeio, que o tecido vai puxar a umidade do passeio, a
Começa a
umidade
expandir.
do lugar, fica bem bizarro, né?
Mas aí, eles só cortam, tem que substituir, porque vai crescendo, mas vai esgarçando.
É, então, provavelmente uma hora que chegar na dilatação máxima, vai ter que. Ou não dilata mais, né? Você para de cortar, ou vai ficar aquele fio fininho. Aí tem que trocar.
Coisa horrorosa, tipo, bem fininho, bem
É.
filme de terror.
Te mandei mais umas fotos do passeio que eu achei nessa reportagem.
Mas é meio caidinho, né?
É porque é tão antigo.
Esperava um cenário mais. É, esperava um cenário mais luxuoso para um parque da Disney.
É muito antiga essa atração. Você não vai acreditar quando que abriu. Provavelmente eles nunca reformaram esse brinquedo. Tipo, devem ter trocado os animatrônicos, mas sempre. Deve que deixaram sempre a mesma cara. Mas é de 66, cara.
66?
É.
Você tá doido, trem é velho mesmo, com força.
É muito velho.
Nossa, mas é muito antigo. Desde 66, esses animatronics. Tá certo que eles devem ter um programa de manutenção muito bom, mas acho que eles não devem conseguir nem achar mais peças de reposição se alguma coisa quebrar.
Eu acho que tem que ser tudo feito. Como é que fala?
Pela Disney.
É tipo especial. Sempre vai fazer no formato que eles precisam. Eles devem pagar mais caro por isso.
Tipo. Ah, tá, não. Entendi. Eles devem pagar mais caro por isso. Não a indústria se adaptar e só produzir coisas do tipo.
É,
Maior.
eles que pedem para produzir do jeito que eles precisam.
Entendi.
Eu
Ótimo.
acho.
É, faz sentido.
Porque tem que ser personalizado.
Faz mais sentido do que a indústria toda se dobrar e fazer só bonecos que a Disney usaria, né? Como eu disse no início do episódio, só serve pra dar uns pega dentro do brinquedo mesmo. Só pra descansar, né? Você já andou o dia inteiro.
É, sim.
Mas nesse negócio de parque parece que é proibido você sentar e ter 5 minutos de paz, né? Você tem que estar dentro de um brinquedo pra estar sentado. Não, mas com criança
É.
também.
Tem uma outra foto que tiraram e entrou como lenda urbana de um como seria o fantasma de uma criança pendurada. E ela, tipo, tem uma foto e nessa foto tem uma sombra no alto. Mas pera, na minha cabeça isso é facilmente editável. Tô te mandando.
Tô vendo essa foto aqui. Essa foto tá mais bonitinha, mais bem produzida, mais cara de Disney, assim. As anteriores são muito breguinha, muito festinha de 15 anos.
Mas nessa foto, o fantasma da criança, eu acho que facilmente pode ser um reflexo.
Deixa eu abrir aqui.
Olha aí, tudo é verde basicamente, e parece às vezes um reflexo da própria lente da câmera, ou um reflexo da água.
Ah, mas deve ter sido um flash.
Ah, o reflexo na lente mesmo, às vezes acontece. E principalmente quando tem muita luz assim, é muito fácil captar algum tipo de reflexo.
Ainda mais que esse fundo escuro, fundo muito escuro e cheio de luz para todo lado, luz focada nos lugares, né?
Sim.
Bem
E é
bacana.
muita luz, é muito detalhe, é muita poluição visual.
Nossa, eu tô aqui encarando essa foto, comecei a ficar zonza.
É o Small World te infectando.
Eu acho que eu vou até colocar a musiquinha aqui, mas é porque eu não conheço a musiquinha do Small World, eu tô pensando na musiquinha do Shrek, sabe?
Na cabeça o shampoo, lá vem o seu pé. Eu pensei nela também, mas não é essa música, não.
Eu tô olhando aqui a foto, ouvindo essa musiquinha na minha cabeça
Eu
e.
acho que é por causa da primeira foto que eu te mandei, que tem os bonequinhos britânicos.
Isso mesmo. Ah, é isso, gente!
É porque lembra muito Shrek.
Daquele do Shrek.
A primeira coisa que veio na minha cabeça é, e eu até fui conferir pra ver se era a mesma música, mas não é, não. É diferente. Mas eu tenho certeza que você já escutou Small World em algum lugar, porque essa música é muito famosa.
Tenho escutado, mas agora não me recordo.
Sim, mas é sobre essa música que a gente vai tratar da próxima polêmica. Um usuário postou no Facebook, ele postou: mesmo que eu ame a Disney e eu ame a atração It's a Small World, a teoria da conspiração bizarra de que se você der play na música It's a Small World de trás para frente, ela diz War is better, Walt's asleep, que é tipo, guerra é melhor. E o Walt, que é do Walt Disney, está dormindo. Ou você vai escutar Forever and Ever, Walt Sleep, que é para sempre e sempre, de Walt Disney está dormindo. Eu estava indo além nessa teoria da conspiração de que It's a Small World foi feito em 64, de 64 a 65, na New York Worlds. E quando It's a Small World foi aberto na Disney, no ano de 66, essa abertura foi no mesmo ano que o Walt morreu.
Chegou aí nos parques da Disney, não?
Ele frequentava, só que It's a Small World inaugurou quando ele morreu.
Tá vendo? Por isso que faz sentido a cabeça dele ficar guardada dentro desse brinquedo e não no centro, num bunker, não sei das quantas. Pessoal, realmente aí das teorias de conspiração,
Se
melhora.
você olhar bem, tem um boneco que é a cabeça do Walt Disney embalsamada. Não, ele tá num tanque de criogenia. Mas sabe por que tem essa teoria da conspiração? É porque eles falam que o Walt Disney era muito visionário e era muito inteligente pra época que ele viveu. Então ele pensaria em se congelar para viver num futuro onde teria mais recursos para ele.
Entendi.
Aí, tipo, seria a ideia do próprio Walt se congelar.
Faz sentido, porque o cara era doidão.
Pra curiosidade, a Disney abriu em 55. Disney de Orlando. Agora lendo um pouquinho dessa teoria da conspiração da música de trás pra frente. Cara, isso de verdade estourou no TikTok. E nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, que essas coisas não chegam muito pra gente. Mas estourou lá, cara. Estourou. Da música. A música, ao contrário, dizendo War is better, Walt sleep. Guerra é melhor, Walter está dormindo. Ou para sempre, sempre, Walter está dormindo. E eu comentei no vídeo de Shane Dawson sobre a teoria da conspiração, cobri meu nome e revelei que adoro passei The Small World. Foi isso que eu li pra vocês. A segunda teoria da conspiração é que muita gente já ouviu falar sobre o suicídio de um membro do elenco. Essa conspiração também é conhecida como a creepasta intitulada Disneyland, que foi a que eu li no comecinho do episódio. Então, essa conspiração foi desmascarada. Isso não aconteceu na Disney. Aconteceu na China, em um parque de diversões diferente, em Xangai. E eles têm um passeio que é uma cópia de It's a Small World. É meio que um contrabando. Então, um youtuber chamado Dan Park Review aponta dizendo que é um bebê ou uma boneca pendurado. Mas sim, aconteceu numa atração da Small World, mas não foi a original. Foi num parque da China.
E acabou sobrando pra Disney porque era mais famosa, né?
Sim, é porque lembra muito, né, a It's a Small World. Mas
Da hora. Nossa, bem assustador. Esse brinquedo por si só já é assustador. As pessoas ainda vão reproduzir ele em outro lugar. Todo mundo gosta da teoria de conspiração de ouvir música ao contrário, né?
É, parece que a Xuxa que fez essa música, né?
Verdade.
E aí, Ma, o que você achou desse episódio da Disney maravilhoso?
Eu acho que eu fiquei com mais vontade de ir na Disney.
Quer conhecer a Small World?
Mas eu com certeza não vou no Small World. Vou nas outras atrações, vou passar esse. Porque eu que não vou perder meu tempo na fila do brinquedo pra ir nessa chatice, mas tudo bem.
É, cara, eu acho que o que mais aterroriza na Disney é a fila.
As filas são uma creepypasta à parte.
Você deve ter fila pra fazer, pra tudo, né? Pra tudo, tudo, tudo deve ter fila.
Tudo deve ter fila. Você deve ter fila pra ir no banheiro, pra comer, pra ir nos brinquedos. Pra tudo, tudo. Pra ir embora.
Sim.
Deve ter fila pra ir embora, velho. Sem condição. É por isso que eles
Imagine.
têm os túneis subterrâneos, né? Senão, imagina, você trabalha na Disney, você precisa ir de um ponto ao outro. Aí passar no meio da multidão, sem condição.
Sim. Pro cast fica muito melhor, né? Transitar desse jeito. Será que eles têm algum carrinho lá embaixo que ajuda a pessoa a se locomover?
De golfe, né?
Alguma coisa parecida, deve ter. Deve ter. Parque muito grande.
Muito doido. A minha teoria da conspiração favorita da Disney, que esses subterrâneos são usados para sequestrar pessoas.
Tráfico humano.
O pessoal tá
Oh.
só ali trabalhando de boa.
Imagina. É, cara. Ainda é ligado com o tráfico humano. Tem aquelas a sala. Ah, eu esqueci. A não sei o que 33. Já ouviu falar?
O Barbie
É o Clube 33.
33, é.
É.
Deve ser da hora.
Que fala sobre os Illuminati.
A Disney e os Illuminati. Aliás, os Illuminati estão em todo lugar, né?
O Disney era maçom, né?
Era?
Era.
Não.
Mas então, Má, eu espero que você tenha gostado e espero que nossos ouvintes tenham gostado também. Porque eu adorei fazer esse episódio.
Achei o máximo também. Já quero que você traga mais creepypastas sobre a Disney.
E lendas urbanas e teorias de conspiração, cara.
Isso aí.
Mas enfim, Má. Eu espero que o pessoal tenha gostado. Aquilo, siga a gente nas redes sociais, ajuda divulgando o nosso episódio. Deixa 5 estrelinhas lá no Spotify, que
Ajuda.
ajuda bastante. O Spotify acaba entregando bastante nosso podcast como recomendação.
Ouve a gente no Aurelo também, que a Aurelo dá uns tocadinhos para cada.
Sim. Obrigado. E cuidado nas esquinas.
Tchau.
Tchau.